Sejam bem-vindos a mais uma edição do Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. O Olhar de Lá e de Cá é um espaço de escuta, reflexão e responsabilidade. Um lugar onde falamos sobre o que nem sempre é dito, mas que é profundamente vivido. Migrar é um ato de coragem, é atravessar fronteiras físicas, culturais e emocionais. Mas junto com sonhos, vêm também dores silenciosas, desafios invisíveis e processos internos que nem sempre encontram espaço para serem compreendidos. Hoje vamos falar sobre aquilo que muitas vezes fica escondido por trás das conquistas, as dores da imigração. Para nos ajudar a compreender este tema com profundidade e rigor, recebemos a psicóloga clínica intercultural Lívia Grise. Seja muito bem-vinda, Lívia.
Muito obrigada, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rum.
Lívia, é um prazer tê-la aqui conosco. A gente trata, é um tema que a gente vem tratando, né? Uhum. A gente já teve a sessão inaugural do nosso fórum.
Isso.
Né? Lá no Centro Cultural Monte Muro, que nós fizemos uma linguagem, né? Fizemos uma análise mais geral. E agora a gente começa nas próximas sessões que vão acontecer lá no Museu do Traje, dia 4, dia 11, dia 18 de março, com temas mais pontuais. No seu caso, a gente vai levar mais para o lado emocional, comportamental, né? O lado psicológico.
Isso.
Teremos outros viés, mas hoje aqui a gente vai se ater à sua área. Então, eu começo para te perguntar, quando falamos em imigração, Lívia, usamos termos diferentes. Quem é imigrante, afinal? Qual que é a diferença entre imigrante, emigrante, expatriado e refugiado? E por que cada um vive dores específicas?
Isso, então nós temos, né, dentro de uma palavra, né, várias nuances. Né? Então, o imigrante e o emigrante vai depender da perspectiva de onde você olha. Então, eu saí do Brasil. Para quem ficou no Brasil, para os brasileiros, eu emigrei do Brasil, né? Eu saí. E para quem está aqui em Portugal, eu sou uma imigrante. Então, eu dei entrada, né, em Portugal, o país de destino, e aqui eu sou classificada, né, dessa forma. Existe também essa especificidade, que é muito importante, né, do expatriado e do refugiado. Então, o expatriado, ele geralmente sai, né, com foco profissional, né? Então, às vezes, as empresas mandam, né, esses profissionais e eles têm vários recursos dessa empresa, né? Existe um investimento muito alto, né? E aí, eles vêm, geralmente, por um período de tempo e depois vão retornar para o Brasil, enfim, né? Uhum. Ter algum outro destino. Mas, geralmente, é isso. E aí não existe só expatriados que vêm para altos níveis, né, corporativos. Tem também pessoas de nível técnico. Por que isso é importante falar? Porque geralmente, né, na sociedade, as pessoas têm a ideia de que o expatriado, ele sempre vai ter um recurso financeiro muito bom.
Uhum.
Né? E isso, inclusive, faz com que a dor dessa pessoa não tenha muito espaço de ser vivida.
Uhum.
Né? Porque dizem, ah, você mudou de país, mas está super bem, né? Está ganhando um bom salário.
É privilegiado.
É, né? Privilegiado, uhum. Né? Então, muitas vezes, essa dor, ela é silenciada. Né? Então, aí a gente já entra um pouco nessa questão das diferenças.
Uhum.
Né? E no caso do refugiado, né, uma pessoa que está saindo de uma situação, geralmente de guerra ou crises políticas, né? Ou até ambientais, hoje a gente tem vivido isso também, que precisa se deslocar do seu país, né, por conta de alguma catástrofe no meio ambiente. Então, são pessoas que fazem uma migração forçada, né? Ela não é escolhida.
Uhum.
Então, isso muda totalmente, né, a parte psicológica dessas pessoas.
Com certeza.
Cada experiência, ela é única, sempre singular, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente tá falando sempre da singularidade, né? Mas é importante, né? A partir dessas perspectivas, a gente já tem um olhar que se situa um pouco em relação às diferenças, em relação às dores, né? Aos diferentes tipos de dores.
Uhum. Eu acho interessante a gente tá trazendo esses conceitos, né? Que são básicos,
uhum.
Que em princípio parecem um pouco óbvios, né? A gente
fala,
é um assunto que naturalmente as pessoas absorvem, mas não. Eu observo no dia a dia a própria confusão com imigrante e emigrante.
Uhum.
É muito acentuado.
Isso.
Né? São poucas as pessoas que realmente têm a consciência do papel e do significado de cada um desses termos.
Isso. E tem também muita dúvida em relação a por que é que usa migrante e não imigrante.
Exatamente.
Na psicologia intercultural, a gente costuma usar o termo migrante.
Porque,
na
verdade, o migrante vai abordar o I e o E.
Isso, exatamente. Então, assim, a gente fala de migrante, não é? E aí usa esse termo na área psi. É mais comum o imigrante, no senso comum, né? Mas o migrante é aquele que se desloca, né?
Sim,
que
sim.
faz o deslocamento entre países. E também existem deslocamentos internos, né? Por exemplo, dentro do Brasil, que é um país enorme, né? Na parte da dimensão geográfica, onde tem também muita migração. Né? Então, migrante é qualquer pessoa que faz esse deslocamento com mudanças, né, que vão muito além da geografia, não é? Que é isso que a gente está focando aqui hoje, né? Os impactos psicológicos dessa movimentação.
Exatamente. Pois é, e mesmo com contextos tão distintos, podemos dizer que existem dores que atravessam todas essas experiências migratórias?
Sim, existe a ruptura, que é comum para todos. Então, é uma ruptura de
Independente de ter escolhido ou não.
Exato. É uma ruptura de território, não é? De vínculos, das referências culturais, da língua emocional e da identidade que foi construída até então, né? Dessa pessoa. Então, todo migrante, ele vai viver, em algum nível, lutos, não é? Perdas, que elas surgem a partir dessas rupturas, né? Então, assim, a experiência de desenraizamento, ela é universal para qualquer tipo de migrante, certo? Então, é uma dor comum a todos, né? E que tem vários impactos.
Exato. E que áreas da vida costumam ser mais afetadas pela migração, né? E como que isso impacta a saúde mental?
Então, a migração, ela impacta em todas as áreas, né, da vida da pessoa. Então, tem impacto profissional, tem um impacto afetivo, familiar, social, né? Então, todas essas áreas são afetadas. E aí, de questões mais práticas, digamos assim, é o imigrante, né, que chega aqui em Portugal, chega do Brasil, e ele vai ter que ter uma reestruturação na profissão. Às vezes, né, se não for o caso de expatriação, por exemplo, vai ter que ter um declínio, né, em relação ao seu status profissional no Brasil. Então, é a mudança de trabalho, uma mudança, muitas vezes, de nível social, né, da renda que você tinha no Brasil e que você consegue ter, né? Muitos ainda vivem com a renda do Brasil, então a mudança da moeda, do real para o euro, gera um impacto também, né? Tem a questão também do visto, né, que você vai enfrentar aí, eu acho que é uma das dores que são muito, muito comuns, né? Assim, a parte jurídica é sempre muito procurada por isso. A distância da família, dos amigos, né? E assim, a vida social, de uma forma geral e cultural. Né? Então, todas essas áreas, elas vão afetar a parte psicológica. Né? Porque se eu estou estressada, se eu estou preocupada, se eu tenho um problema, que ele é da ordem financeira, por exemplo, profissional, eu não vou estar bem. Né? Eu vou ter um nível de estresse maior, eu posso ficar mais ansioso, mais triste. Então, eu acho que a importância, né, da psicologia intercultural e do planejamento emocional, quando a gente faz o plano migratório, é essencial.
Pois é, a gente fala muito das dores de quem migra e o fórum trouxe esse olhar completo dessas dores. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Que quando a gente trata do termo migração, nós temos que entender que essas dores, elas vão atingir as pessoas que migram, né? Que migram, no caso, mas também vão atingir as pessoas que acolhem.
Isso.
Não é? E isso é muito forte e muito pouco falado. Porque a chegada de imigrantes também pode gerar desafios emocionais para quem vive no país de acolhimento.
Isso.
O que você tem para falar sobre isso? Veja, também?
Vamos falar aqui do nosso cenário.
É importante, né, a gente sempre chamar atenção para esses dois lados.
É.
Né? Porque é uma dor de lá e de cá.
Exatamente. Então, assim, a migração, né, ela vai afetar tanto a pessoa que saiu do seu país de origem, quanto as pessoas que vivem no país de acolhida, digamos assim, né? Então, vamos pensar na comunidade portuguesa, né? É, a comunidade aqui em Portugal vive um choque cultural que não é escolhido, ele é forçado, né? A partir da entrada de muitos imigrantes, não só brasileiros, né? Temos imigrantes de várias nacionalidades aqui em Portugal. Então, assim, isso é um desafio. Porque ele está vivendo uma experiência, né, que o imigrante que chega também vive. Existe um choque cultural também, mas não a partir de uma escolha. Né? Então, assim, ele vivia numa cidade, né, vamos pensar aqui em Braga, onde tinha toda uma cultura, uma forma de ser, de estar, os eventos sociais, né, a língua, né, que é ouvida nas ruas. Então, de repente, começa a escutar a língua, né, do português do Brasil. Né? Os eventos começam a ter mais pessoas, né, de diferentes nacionalidades. Então, isso tem um impacto, né? Então, o português que tem o seu comércio, ele vai começar a lidar com clientes de outras nacionalidades. Então, tem a dificuldade de percepção dessa língua, da comunicação, que vai além dessa parte mais prática, né? Da parte da língua em si. Mas dos códigos culturais que estão envolvidos no processo de comunicação, né? Então, tudo isso requer uma adaptação, né? Eles precisam perceber esse português diferente, essa forma de estar e ser diferente. E isso gera muito atrito, muitos ruídos nessa comunicação. Né? Então, eu acho importante falar sobre isso. E tem um ponto, né, que é interessante que cada um, de cada lado, de lá e de cá, possa refletir, que vem do etnocentrismo. Então, o que é isso? É você pegar a sua cultura como referência, né, e olhar para as outras culturas com base na sua cultura, certo? Então, você a partir do seu olhar, vai julgar a cultura do outro. Então, a linha do que é normal, do que é correto, do que é
O que é melhor, pior.
O que é melhor, pior, exatamente. O que é moralmente aceito. Né? Isso é um movimento que a gente faz de forma inconsciente e faz dos dois lados. Então, eu acho importante nomear, né, falar um pouco do que é esse fenômeno para que a gente possa refletir, né, e perceber que é importante você tentar olhar, né, a cultura do outro a partir da diferença, né? E aí eu acho que facilita nesse processo de você acolher e saber lidar com a diferença, mesmo que você não goste dela, de algum aspecto, né, em alguma medida, sabe?
Exato. Você falando aí, eu ainda estava pensando o seguinte, por exemplo, da comunidade que acolhe, essa comunidade que está mais envolvida com comércio, mais envolvida onde movimenta mais a parte econômica da cidade, ou do estado, ou do distrito, ou do país, acaba se adaptando melhor. Por quê? Porque aquilo está impactando diretamente na movimentação, na manutenção desse comércio. Mas aqueles que não têm essa ligação direta, não têm essa necessidade, muitas vezes conseguem sentir o impacto só negativo. Não consegue perceber o que de positivo está sendo agregado ali. E aí acaba gerando muito esse ruído, esse choque.
Isso.
Não é? Bom, você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Nesse primeiro bloco, percebemos então que a migração não é apenas um deslocamento geográfico, é um processo psicológico complexo. E isso nos leva a temas muito importantes dentro da saúde mental intercultural. Nos próximos blocos, iremos conversar e aprofundar sobre esse assunto. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Brilhando você pra qualquer um. estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido, vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia, eu só preciso ter você. Girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem, ou será que é tarde demais?
Uma nova canção que venha.
Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. No programa de hoje, converso com a psicóloga clínica intercultural Lívia Grise. Estamos a falar sobre as dores da imigração, dores que são de lá e de cá. Tivemos a sessão inaugural do fórum em janeiro. Agora, em março, no dia 4, 11 e 18, teremos as próximas sessões. No programa de hoje, então, estamos a falar um pouquinho mais voltado para a área, para essas dores, na parte mais emocional, na parte mais da psicologia. Nesse bloco agora, Lívia, vamos falar da aculturação, do luto migratório e da identidade e solidão. O que é, então, a aculturação e por que que ela pode ser tão exigente emocionalmente?
Então, a aculturação é o processo de adaptação à nova cultura, né? Então, quando a gente chega, né, do Brasil aqui em Portugal, a gente vai ter várias fases desse processo. A primeira fase a gente chama de lua de mel, né? Onde tudo é bonito.
Essa fase é boa.
É ótima, né? As novidades. Então, a gente geralmente faz um movimento. Ah, como é bom aqui a cidade. Vai para os eventos, os restaurantes, quer conhecer cada lugar, né? E tem uma sensação muito boa, né? Assim, de descoberta, né? Uhum. De novidade. Depois, a segunda fase é uma fase de crise. É onde existe o choque cultural. Então, você começa a perceber que as suas referências, né, de cultura, que são muito naturais, né, faz parte de quem você é, do jeito que você é, elas, às vezes, não funcionam nesse novo lugar. Uhum. Né? Existem atritos, existem conflitos na comunicação, né? Estranhamento do jeito do outro. No caso aqui do português, né? O brasileiro estranha algumas coisas, também é estranhado em alguns comportamentos. Então, existe essa fase que é a fase de choque, né? De impacto, que não necessariamente precisa ser vivenciada de uma forma traumática, apesar do nome. O nome assusta um pouco, né? E depois vem uma outra fase, que é a fase de ajustamento. É onde você começa a se situar um pouco mais, digamos assim, a negociar, não de forma consciente, necessariamente, uma parte sim, outra parte não, né? Acontece de forma inconsciente e muito natural, com essa nova cultura. Então, você começa a se situar, a saber se comportar de uma forma onde você se sinta mais confortável, começa a perceber também os outros sinais que antes eram tão estranhos, como algo mais familiar, né? Então, acontece esse ajuste de uma forma geral. E no final, é a fase de adaptação, né? Que é esperada que chegue para todos, né? Aonde você se sente bem com quem você é, no lugar onde você está, né? Independente de você estar aqui ou até numa situação de retorno para o Brasil. Né? Então, essa fase de adaptação, geralmente, ela acontece com migrantes que estão há mais tempo.
Né? Mas é interessante, engraçado que você falando aí, eu estava pensando justamente isso, né? Nos milhares de casos que eu já acompanhei, não tem uma previsibilidade de duração de cada fase.
Não.
Né? Isso é muito importante. tem imigrantes que passam por essas fases de uma maneira muito rápida, né? E chegam nessa fase da adaptação muito rápido. E tem imigrantes que levam anos e anos para viver. Tem imigrantes que o luto, por exemplo, esse estranhamento só vai chegar 15 anos depois, por incrível que pareça.
Isso.
Né? Então, é importante chamar atenção para isso, que nesse processo, o mais importante é a paciência e a resiliência de viver, se permitir viver cada etapa.
Uhum.
Perceber que você está em construção, está num processo.
Isso. E nem sempre, Alexandra, esse processo vai ser linear também.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Às vezes há retornos. De repente, uma pessoa que já é super adaptada, que vive há anos, a partir de algum evento, por exemplo, algum fenômeno, pode regredir, digamos assim.
Exato.
Né? E depois volta de novo e tá tudo bem, né? Então, cada um vai ter o seu caminho nesse processo.
É importante respeitar cada momento vivido,
isso,
né?
A gente nomeia, né? Porque a gente tá se debruçando sobre isso, esse estudo.
Exatamente.
Né? Então, nesse caso, é importante. Mas isso é vivido de uma forma muito natural, né? Então, assim, existem também estratégias que a gente elege nessa forma de aculturação, né? Tem a estratégia que é chamada de integração, que digamos assim, que seria a ideal, né? Como eu falei, você se sentir bem tanto na cultura que você escolheu para viver, como na sua cultura de origem. Existe também a assimilação, que é aquele brasileiro que ele vai se adaptar muito mais à cultura de Portugal e vai deixar de lado a cultura do Brasil. Né? Isso pode acontecer até como uma forma de defesa, para que haja, assim, uma adaptação social mais fácil. Mas isso cobra também um preço identitário, porque você está abrindo mão ali, né, de uma parte de você, de quem você é, da sua identidade, para poder se adaptar melhor, digamos assim. Isso pode acontecer. Né? Tem também uma estratégia que a gente chama de separação, né, que aí acontece o contrário, né? Você rejeita a cultura do país que você escolheu viver e se mantém muito brasileira, né? Então, assim, isso você vai manter ali a sua identidade mais preservada, não vai ter que lidar com essas transformações subjetivas que são difíceis de vivenciar, mas pode levar ao isolamento social. Você não se integra também, né, com os portugueses e com a comunidade que você escolheu viver.
E aí acaba por formar guetos, né?
Isso. E tem também a marginalização, que aí é a mais difícil, digamos assim, problemática a nível psicológico, aonde você não se sente nem de lá nem de cá. Né? Então, assim, você se estranha, né, em termos de identidade, você não se sente mais brasileira e não se identifica mais quando pensa em voltar ou quando viaja para o Brasil a passeio, né, sente um estranhamento muito forte, mas também não se identifica com a cultura portuguesa. Né? Então, essa marginalização...
E é interessante que isso é muito mais comum do que se imagina, né?
Sim.
O que a gente mais escuta é justamente isso. Agora eu não sou nem de lá, nem de cá.
Isso pode ser vivenciado de uma forma angustiante, mas assim...
Também pode ser visto do outro lado, não é? Eu não sou nem de lá, nem de cá. Eu sou dos dois.
Isso pode ser visto na perspectiva...
É a questão do copo, meio vazio e meio cheio, né?
Pode olhar da perspectiva da soma, mas não da perda só.
Exatamente.
E aí também entender, tem pessoas que têm um perfil mais positivo, de entender que você está em processo de transformação.
Claro,
né? Que você está adquirindo, né, novas competências culturais, né, novas habilidades e tudo mais. Então, assim, depende muito do fator intrapsíquico, no caso. Que é quando a gente fala mais da questão da própria personalidade de cada um.
Claro. Agora, falando um pouco do luto na imigração, que tipo de luto que realmente está envolvido nesse processo?
Então, a gente fala, né, do luto migratório, né, acho sempre importante falar, né, desse nome.
Porque ele é real.
Porque ele é real, mas ele, de algum modo, é como se ele fosse invisível, porque ele não é um luto reconhecido.
Exato.
Né? As pessoas, de uma forma geral, nunca ouviram falar, né, sobre isso, então a gente não valida o sentimento do outro. Quando a gente não conhece, entende o que é que está se passando, né? Tem um estranhamento. Ah, por que que tá assim, né? Por que que tá sofrendo? Foi porque quis, né? Escolheu mudar de país.
Exatamente, exatamente.
Né? Tá trabalhando, tá tudo certo. Às vezes até a própria pessoa, ela se culpa, né? E se cobra, tá bem, por conta disso. Por conta desse não reconhecimento, dessa experiência, né? O luto que socialmente a gente tá habituado a reconhecer é o luto por perda, né? Por morte. Mas o luto migratório é tão importante quanto, né? É um luto simbólico. Não é um luto só de coisas concretas que você perdeu, mas da sua própria forma de ser, né? De questões afetivas, né? Por exemplo, dos sabores, da comida, do ambiente, do clima do local, né? Da própria geografia mesmo. E também, né, a saudade da família e dos amigos, que eu acho que é uma das grandes dores que a gente escuta, né, na UAI, no aconselhamento psicológico e também na minha clínica privada. Eu acho que essa daí é uma das campeãs, né, de relatos.
Exatamente. E psicologicamente falando, como que a imigração impacta a identidade e o sentimento de pertença?
Então, a identidade, ela também é construída a partir do olhar do outro. E quando você vem morar aqui em Portugal, você passa a ser olhado como um estrangeiro, né? Então, como uma pessoa que é estranha, que é diferente. Você não tinha tido esse olhar até então na sua vida, né? Lá você era conhecido, era tudo muito comum. Então, existe essa parte e isso vai impactar na constituição da sua personalidade, porque a gente está sempre em construção. A gente está sempre mudando a partir do contato com o novo, não é? Então, além desse olhar do outro, tem a própria mudança por conta desses contatos, né? Com a novidade, com a diferença. Então, isso gera mudanças na sua própria identidade, né? E pode gerar esse estranhamento de si, esse sentimento que eu falei, que pode ser muito... angustiante, né? A pessoa, de repente, eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço mais, né? E isso acontece também, às vezes, quando essa pessoa volta para o Brasil, é que ela se toca, porque ela diz, eita, eu tô diferente. As pessoas no Brasil começam a olhar para esse imigrante de uma forma diferente. Ah, tá tão portuguesa, não é? Então, existe esse tipo de fala. E às vezes, a pessoa nem tinha percebido. E aí, acontece o choque cultural reverso, que a gente chama.
Exatamente.
Né? Então, e isso faz com que... afete o sentimento de pertencimento, não é? Porque se você é o estranho, se você é o estrangeiro, você não faz parte ainda, não é reconhecido pelo grupo ali como fazendo parte daquela cultura, né? E o sentimento de pertencer, ele é essencial para o ser humano. A gente quer pertencer aonde quer que a gente esteja.
Né? E é interessante que você falando aí, eu estava lembrando de uma situação que eu sempre comento também, que aí é uma situação pessoal. Eu não tinha noção, quando eu saí do Brasil, que eu seria imigrante. A gente não para pensar nisso, né?
Pois você, é.
Eu não tinha essa noção de que, ao chegar aqui, eu seria colocada num grupo nomeado.
Isso.
Né? Eu teria uma identidade à parte da identidade local. E isso é muito forte, porque a gente precisa também aprender a lidar com isso. Isso é um choque também para quem... lida com isso com muita naturalidade. Para mim, eu chegaria, minha vida continuaria. Eu ia continuar a trabalhar, a construir, criar meus filhos, montar minha casa. Quer dizer, vida normal.
Isso.
Em momento algum, eu parei para pensar que aqui eu não seria um deles.
Simplesmente a Alexandra.
Exatamente,
não é?
Exatamente, percebe? Ah. Então, assim, isso é muito forte, né? E é difícil de lidar com isso também.
E veja, você faz parte agora de um grupo e de uma minoria.
Exatamente, tá?
Então,
exatamente.
Assim, para pessoas, principalmente, que têm um status social no Brasil alto, isso é muito difícil de lidar. Inclusive, o termo expatriação, que a gente conversou no primeiro bloco, e imigrante, também tem como você se vê. Tem uma autoclassificação que é subjetiva. E é muito comum que essas pessoas se classifiquem como expatriados. Elas rejeitem o nome de imigrante. Por quê? Porque está relacionado à minoria. Na história da humanidade, né, os imigrantes geralmente buscavam sair do país porque não viviam bem, né, tinham uma situação social, econômica mais inferior.
Exatamente. Essa
baixa.
É a visão que, em geral, tem.
E você vai em busca, com muito sofrimento, para tentar, né, algo melhor. Isso acontece, né? Mas não é todo mundo que vem assim. Né? Então, existe também isso. E aí, essa pessoa, ela não é expatriada. Ela é imigrante. Mas ela diz, não, eu sou expatriada, ou expat, que fica, né, ainda um termo mais,
mais chique.
Exatamente. Para se diferenciar, né? Entre o imigrante rico e o imigrante que vive numa situação de pobreza ou de dificuldade financeira.
Exatamente. Eu acho que esse foi um choque que a comunidade brasileira mais sentiu, sabia? Porque dessa leva que começou a chegar a partir de 2016, 18, 19, foram geralmente, na grande maioria, brasileiros que deixaram o país muito mais por uma questão de segurança, uhum. de trazer criar a família, trazer a família para um ambiente mais confortável, mais seguro, isso. né? Com mais qualidade de vida. Então, assim, não foi aquele brasileiro que saiu em busca de trabalho, em busca de uhum. eu preciso ir fazer dinheiro para mandar para minha família, eu preciso ter...
Isso.
Então, isso foi um choque muito grande. Choque para quem recebeu, que era diferente de tudo que era... que eles estavam acostumados a receber, e choque para quem chegou, que também não sabia que iria ser visto como esse outro perfil de imigração dependente, eu saí do meu país porque eu precisei sair. Não, eu saí porque eu quis.
É, exato. Né?
Então, isso foi muito forte. Eu percebi, nesses anos de 2016 a 2020, isso foi muito forte, muito debatido. Depois, igual eu falo, depois com a abertura das fronteiras, com o visto do trabalho, que uhum. aí começou a voltar o perfil do imigrante que precisava realmente de trabalhar, né, muitas vezes para melhorar as condições de vida lá no Brasil, aí voltou a esse perfil de imigrante que já era mais conhecido. Mas esse choque foi muito grande. Por causa dessa diferença que você citou aí.
E é um termo cheio de estereótipos, né?
Exatamente.
De preconceitos, né? Então, assim, realmente tem um tema delicado, né? O termo imigrante, ele carrega muita história, muita coisa, né? A mulher brasileira, uhum. né? Tem estereótipos, então, assim, é difícil lidar com isso, né? De repente você se vê nesse lugar.
Exatamente, com certeza. E agora, pensando na solidão, como que a solidão e a saudade aparecem na experiência migratória?
Então, eu digo que a saudade, ela passa a ser a companheira fiel de quem migrou, né? A saudade não é só falta. Eu acho que a saudade, ela também é companhia, né? Porque ela não diz só da ausência, mas ela é a presença daquilo que foi importante, né? Então, assim, Fernando Pessoa até fala, né? Que dá saudade como algo que permanece mesmo quando tudo muda. E eu acho que é muito bonito pensar nisso, né? Quando a gente fala da experiência migratória, porque tudo mudou, né? Mas o que às vezes dói, né? Porque a saudade às vezes dói, tem o lado triste também, também tem esse outro lado da moeda, daquilo que é o que a gente ama, né?
Uhum.
Então, assim, é uma forma de manter dentro da gente quem a gente ama, as coisas que a gente ama também, né? E é uma saudade que tá ali junto com a esperança, às vezes, de reencontro, tanto lá quanto cá, né? Da família, dos amigos poderem vir visitar, né? A gente que mora aqui, a gente também poder ir para lá. Então, não é uma saudade de alguém que a gente nunca mais vai ver, né?
Exatamente.
E esse contato, ele pode ser mantido, ele só vai ser de uma forma diferente,
uhum.
né? E aí não é fácil também, porque a gente que escolheu migrar, às vezes faz um esforço para manter esses relacionamentos, mas as pessoas que ficaram lá não fazem, porque elas ficaram com a vida normal,
uhum.
né? Então, tem amigos, tem familiares que ligam, né? Que querem manter o contato, que têm essa consciência e fazem questão. E outros que simplesmente, no ritmo corrido do dia a dia, às vezes nem se percebe, né?
Exatamente.
Então, a saudade é esse ponto. A solidão, ela vem também de um lugar ainda. Eu acho que para o imigrante, principalmente no imigrante no período inicial, né? Que a gente fala, geralmente, os dois primeiros anos, digamos assim,
uhum.
de uma adaptação inicial, onde ele ainda não pertence, ainda não criou vínculos, não é? De amizade, que vem muitas vezes através do trabalho, não é? No país uhum. de destino. Então, a solidão também se faz presente dessa forma, né? E ambos fazem parte, né, do processo de imigração.
Exatamente. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural. Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileira em Portugal. No programa Olhar de Lá e de Cá de hoje, estamos a falar sobre as dores da imigração. Quando falamos de identidade e pertença, inevitavelmente falamos também de vínculos. Ninguém migra sozinho do ponto de vista emocional. O amor, as relações e a família são profundamente atravessados por esse processo. No próximo bloco, continuaremos a nossa conversa. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
Se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. Sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. Debaixo de sete chaves.
ficou. No pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou, no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais tô perto de você. Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia, em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só a minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade. de morrer. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.